Este episódio do 30 Minutos foi um oferecimento do Itaú Cultural. Conheça mais sobre os novos podcasts do Itaú Cultural logo depois dos recadinhos.
Opinião, recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Este é o 30 Minutos, a sua meia hora mais alucinógena de literatura. E eu sou Vilto Reis e estou aqui acompanhada dela, que trouxe este livro de outra dimensão para a realidade desse podcast.
Eu, Cecília Garcia Marcon, que emplaquei mais uma pauta de sofrimento, dor e angústia para começarmos nosso 2020, lembrando que o passado é logo ali. Mas não vim sozinha, vim também com ele, das periferias do país para o fundo de nossos corações, a Jota Oliveira.
É, estamos aí, eu, você, dois filhos... Não, pera, não. Hoje não é um programa para fazer piada, porque o livro é muito sério. Mas eu tô aqui também com este homem de nome italiano e conhecimento, assim, mais do que preciso pra gente falar hoje sobre esse livro.
Eu sou Arthur Marqueto e eu acho bastante icônico que a gente grave esse podcast justo hoje, nos 75 anos da liberação das vítimas do Holocausto.
Exatamente!
E eu tô aqui só fazendo o Rogerinho Dengar. Aqui tem informação!
Olha só, tudo planejado. Ah, digo.
Isso foi tudo planejado antes, viu, ouvintes? Foi totalmente planejado.
Movimentos friamente calculados.
Estão no cronograma, desde a minha encarnação passada, inclusive. Então esse é o nosso desafio de hoje, falar deste livro, o qual não foi citado ainda, mas que vocês já vão saber daqui a pouco.
Recadinhos não rápidos, na verdade, o oposto de rápidos, são para ser recadinhos bem vagarosos, para tomar todo o seu tempo e você não precisar escutar eles no podcast, porque eu trouxe o Arthur hoje aqui comigo. Oi, Arthur.
Oi, pessoal. Oi, bebê. Tudo bem?
É, sentindo deslocado, translocado, ou 2020 já começou e agora tudo é novo?
Ah, tá tudo tranquilo. A gente vai seguindo aí. Que vier é lucro.
Falando que vier lucro, a gente lucrou muito no último episódio. Se lucro quer dizer vocês gostarem e comentarem. A gente teve 3 comentários bem completos no post e um que o Arthur catou lá no Twitter. Então eu chamei ele aqui hoje pra gente fazer meio que uma leitura de comentários e responder um pouco o que vocês falaram do último episódio. Então eu vou ler aqui o primeiro comentário da Kellyanne Cristina da Silva. Ela diz também que tem uma história sobre livrarias. Quem teve a história sobre livraria no último cast foi a Cecília, é isso, Arthur?
Exatamente. Contou uma história maravilhosa sobre...
Mulheres tendo sorte com vendedores homens. A Kellyanne diz que também não dá sorte com vendedores porque eles nunca sabem do que ela está falando e fazem cara de paisagem em geral. Por esses e outros motivos, acabo comprando muito online. Um belo dia, entrei em uma livraria só pra dar uma olhadinha. Um garoto entrou e perguntou ao vendedor se tinha um exemplar de O Senhor dos Anéis. Ele, com a voz de acabar casamentos em bodas de ouro, disse ao garoto que não tinha, mas perguntou se ele conhecia o Silmarillion e começou a puxar papo com o guri. Eu que estava de costas até então me virei e dei de cara com um espetáculo de pessoa. Sério, era demais. Bonito, vozeirão e entende do que está vendendo. E o mico veio no outro dia. Quando estava no intervalo da escola onde trabalho, contei essa cena a um colega de trabalho com toda a riqueza de detalhes. Ainda acrescentei que eu tive de me segurar para não dar um abraço no vendedor. Meu colega pergunta, era tal livraria de tal shopping? E eu disse, sim, lá mesmo. E ele, conheço esse vendedor, foi meu colega de curso. Gente, só não morri porque não era hora.
Olha, Kellyanne, eu acho que você tinha que ter pedido os contatos e ido fundo, não tendo que se envergonhar.
Não existe vergonha na paquera, né?
É, exatamente, não dá pra ter vergonha nessa hora. Maravilhoso. Eu tenho um super amigo de uma livraria aqui em São Paulo, na Martins Fontes. Ele fica na seção de quadrinhos, eu vou lá sempre, e eu sempre converso com ele. Aí minha namorada fala, mas por que você não pega o contato dele? Vocês não conversam, né? Pega o WhatsApp. Fala, não, essa é a graça, essa é a magia do contato.
É, vai que eu pego o WhatsApp e o cara, sei lá, gosta de pagode dos anos 90. Nunca se sabe.
Deixa a magia desse jeito, deixa a magia acontecer.
Foi deixar a magia acontecer. Arthur, leia um comentário pra gente.
Agora o próximo comentário é da Nicole Aires, que se compadeceu de mim. Fiquei bastante feliz de ter recebido esse comentário. Ela diz assim, eu já li Sade no ônibus. E tinha ilustrações. devo ter chocado muitas senhorinhas do meu lado. Olha, Arthur, eu te entendo porque já fui bastante arrogante também. Não me lembro de um exemplo literário, mas o adolescente tende a chassar o dono da razão mesmo. Que bom que a gente aprende com o tempo, né? Nem todos. Espero, né, que as pessoas aprendam sim, a gente vai melhorar. E aí o bem amado de Ariano Suassuna, tá certo, aquele certo com S de meme. Não sei como a gente ainda se choca com a falta de noção dos homens, mas olha, é cada uma. Por isso que a gente tem que se espiritualizar, pra não parar na cadeia. Isso me lembra uma frase que li outro dia, planta o amor pra não plantar a mão na tua cara, né? E aí ela agradece todo mundo e fala, tão bom eu ouvir vocês de novo, beijos em todos. A KLN, inclusive, responde e fala, eu já li Anais Nin, e dão risadas.
Eu não participo desse clube de ler coisas no ônibus, infelizmente. Eu...
Olha, às vezes é uma vantagem pelo que a gente tá vendo aqui das histórias.
É minha revolta, né? Eu tenho tanto medo de ser julgado que eu jamais leria algo em público que deem noções de safadeza.
Eu leio qualquer coisa. Eu adoro ler em transporte público, inclusive.
Tu consegue, né? Tem gente que tem um enjoo, não consegue, né?
É, eu consigo, acho maravilhoso.
Um terceiro comentário, então, Fábio Fontana, que diz que se identificou com o erro com carinha da livraria, o bem amado de Ariano Suassuna. Sou ótimo pra trocar nomes. Meu cérebro acredita que toda e qualquer obra brasileira clássica, qual não lembro quem escreveu, foi feita pelo Machado de Assis. Olha, mas eu já mandei umas também. Eu troco Graciliano Ramos pro Machado de Assis muito rápido. Ele continua, como conheço essa característica quando a pessoa que estou conversando me corrige, eu já concordo com ela, mesmo se ela estiver errada. Mas depois pesquisa no pai dos burros, o Google. O Fábio também deu muita risada na apresentação do Foucault para a professora da Unicamp. Só faltou a mina contar que ele era aquele carequinha sorridente que estudava o poder. Um super abraço.
Eu acho que de trocar, assim, o que eu mais faço é trocar... Mais fácil e mais vejo gente fazer é trocar Graciliano com Guimarães. Nossa senhora, é muito recorrente.
Existem dois autores diferentes, você tá me dizendo? É sério?
Exatamente. São duas pessoas...
É Graciliano, Guimarães Rosa, não?
É muito doido isso. A gente troca pra caramba também.
Eu troco muito diretor de filme, atores de filme, atrizes de filme. A arte visual ainda não tem traços marcantes o suficiente pra eu conseguir distinguir.
Você é adepto do crachazinho do nome.
Na verdade, eu sou adepto da Amazon Prime. Quando tu pausa, dá pra ver o nome do ator.
Eu acho isso maravilhoso. Inclusive, descobri coisas maravilhosas da série chamada The Expanse. Pausei, cliquei na cara do personagemzinho ali, vi que ele tinha feito um filme horrível de escola de super-herói. Fiquei feliz da vida. Falei, olha só como as pessoas mudam ao longo do tempo. Agora, Beber, outra pessoa... não aprendeu com a gente e também resolveu ler coisas complexas e um pouco difíceis de se lidar em público dentro do ônibus. É a história da Pepper, ou arroba Olinda Chocada, que ela diz aqui que quer registrar que o maior mico literário foi causado por causa do 30 minutos, por causa da gente. Ela resolveu ler A História do Olho no Ônibus, e aí quem não sabe pode procurar o cast pra ouvir do que se trata.
Tem um episódio bem clássico, bem...
Isso. E ela estava lendo esse livro depois de ouvir o cast no Kindle, quando uma velhinha do lado dela perguntou se ela podia ler aquele tipo de coisa. Perguntou em voz alta. E aí a menina, além de ser traumatizada pela leitura, também se traumatizou, porque ela diz aqui: não como mais ovos, não bebo mais leite e não leio mais um ônibus depois disso.
Não pego mais transporte público do lado de idosos, né? Tipo... Mas o medo do mico é o medo intrínseco, né, da humanidade. Sei lá, tem gente que prefere sair do ônibus a ficar passando vergonha quando apertou o botão antes do ponto errado, saca? E aí você pula no ponto que você apertou o botão pra que ninguém fique te olhando e te julgando.
Mas dela foi um trauma complexo, né? Já apertei também o ônibus no ponto errado, já falei que não, já apertei o ônibus no ponto errado, já desci também, já fiz uma série de problemas no ônibus.
Mas e uma velhinha te vê lendo A História do Olho?
Graças a Deus, eu nunca passei por esse tipo de situação. Talvez se eu passasse, eu refletisse sobre meus limites de leitura no ônibus.
Lembrando, então, pessoal, que se você reflete sobre os limites, é importante, em primeiro lugar, mas em segundo, o 30 minutos é bem limitado em seu alcance, então a gente precisa muito da ajuda de vocês. Vocês podem compartilhar, vocês podem indicar para um amigo, vocês podem spamar o fórum de Hearthstone, você que ainda joga Hearthstone, e se você quiser dar um passo além também, apoiar aqui o podcast, você pode apoiar através do Padrim, do PicPay. As duas maneiras vocês encontram os nossos posts, no padrim.com.br/30min e no picpay.me/30min, você pode lá dar um cafezinho todo mês pra gente ter aqui mais episódios. Por enquanto estamos mantendo aqui os episódios um por semana, mas todo o dinheiro que entrar a gente reinveste no projeto.
Só então é isso aí, pessoal. Clica nos links aí embaixo, compartilha com todo mundo. Pode marcar nossas redes também, pode marcar a gente no Instagram, pode marcar a gente no Twitter. Fiquem à vontade.
falando daqueles que investem nesse projeto, então o Cultural também veio e apoiou mais esse episódio do 30 Minutos para mandar uma mensagem para vocês, ouvintes, que eles têm agora podcasts novos. Vocês podem encontrar esses programas tanto no Spotify quanto direto no site deles, no itaucultural.org.br/podcasts. E uma recomendação que eu não canso de deixar para vocês escutarem é o último episódio do Escritores Leitores, o podcast voltado justamente para entrevistas com escritores contemporâneos brasileiros. Tem um episódio excelente do Masao Okino, um depoimento de 2007 dele, no qual ele faz uma reflexão do que ele acha que foi mais importante, mais marcante na sua obra e de onde vieram as suas influências. O escritor muita gente conhece porque é o responsável por vários clássicos do Vagalume, como A Turma da Rua 15, O Mistério da Cidade Fantasma e O Jogo do Camaleão, todos livros lançados ali ao longo dos anos 90. Então vocês encontram esse programa no Escritores Leitores, e tanto esse podcast quanto o Mercocrajá, quanto o Toca Brasil, são todos no Spotify e no site do Itaú Cultural Podcasts. Só pesquisar no Google também Itaú Cultural Podcasts, vocês acham uma página que junta todos esses programas. Eu vou ficando por aqui, e vocês escutam agora o episódio de janeiro do nosso Clube de Leitura.
Nós vamos falar sobre Holocausto Brasileiro, livro de Daniel Arbex, e que é uma história sofrida, gente. Sofrida, real, isso que incomoda muito essa leitura, e é por isso que a gente tem que falar desse livro. Vida, genocídio e 60 mil mortes no maior hospício do Brasil. Cecília, o que levou você a nos indicar este livro, além de toda a tortura psicológica que nós já estamos habituados?
Não, além do prazer de pessoas se debaterem e se contorcendo, tristeza, não, mentira. Na verdade, quando eu fiz pós-graduação, um dos professores que eu tive falava muito do trabalho da Daniela, que ela era uma puta jornalista, tal, nossa, que fantástica, nananã, elogiava muito. E aí, um determinado dia, eu vi o Holocausto Brasileiro numa promoção numa livraria. Aí eu falei, bom, por que não agora? Infelizmente, né, quando a gente tá com dinheiro sobrando, Nath Finanças, desculpe, falhei com você, mas eu olhei e falei, vou comprar. E aí eu li, e aí foi, nossa, foi uma experiência incrível. Era uma época que eu tava lendo muito jornalismo literário. Então era a época que eu li Bill Buford, que eu li ela, que eu li o Cracker, que eu li muita gente. Mas era muito legal ver gente fazendo isso no Brasil, né? Acho que tem essa questão, assim, de jornalismo literário, às vezes parece uma coisa que é muito distante da gente. E aí foi assim que eu descobri. E aí, ano passado, eu comprei um outro livro dela, que também é muito bom, muito, muito bom, que é o Cova 300 12, que conta a história de uma pessoa que foi assassinada pela ditadura militar, etc, etc. Também vale muito a pena ler. E eu me lembro que também, eu não lembro a ordem cronológica das coisas, mas saiu o livro da Boate Kiss, né, que ela foi e fez o trabalho impecável de pesquisa, escrita e tudo mais, contando a tragédia da Boate Kiss, né, lá no Rio Grande do Sul. Então, a Daniela, pra mim, tem essa coisa de ser uma referência, ela ocupa esse lugar de referência pra mim, por ser uma profissional que eu considero muito, né, vejo como muito competente. Eu gosto muito da escrita dela, gosto muito de como ela aborda os assuntos de uma maneira muito humana, e tem estômago, né, é corajosa demais, porque esses três materiais, o da Boate Kiss eu não li, mas esses outros dois materiais que eu li, e esse terceiro que eu sei que existe, mostram pra mim que ela vai e agarra os assuntos difíceis na unha mesmo, e isso me inspira muito. Acho que ela é bastante relevante na literatura e no jornalismo, né? E aí eu falei, bom, meninos, vamos ler, e aí eles viraram e falaram, então vamos, e cá estamos nós hoje.
Então, basicamente, foi essa história, né? Já era uma pauta que era pra ter saído ano passado e tal, mas daí...
mas a gente tava com a vida meio carregada, na verdade, né? Porque o livro é muito pesado. E aí começou a surgir a ideia de fazer o clube de leitura, e a gente acabou deixando a ideia desse cast na gaveta um pouquinho, né? Pra que a gente pudesse amadurecer melhor isso e fazer um cast à altura da qualidade do material. Material, assim, né? Que é uma questão de responsabilidade com a obra mesmo.
Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o que é a obra, quem se habilita a sinopse
Bom, já falei pra cacete, tem que ser outra pessoa.
O livro vai pegar uma série de reportagens que ela já fazia no jornal, esqueci o nome do jornal agora, mas é uma série que ela já tinha publicado em impresso, e ela vai falar da existência do maior hospício brasileiro, que o Vilton já deu os dados dos milhares, dezenas de milhares de mortos, e ela se propõe a fazer uma espécie de retomada dessa memória, dessa experiência. Então ela fala com as poucas testemunhas que ainda estão vivas, pessoas que trabalharam lá, pessoas que frequentaram o lugar como pacientes, vítimas, né? Médicos, psiquiatras, políticos, enfim, que atuaram de alguma forma com o Holocausto e aí com o hospício, com a colônia, né? E amarra eles uma narrativa mais ou menos regular dos primeiros contatos até o desenlace do museu hoje em dia.
É o que dá pra gente falar também, que a autora ela teve como princípio tratar essa história a partir do ponto de vista das pessoas que sobreviveram lá, né? Já existiam alguns relatos sobre o que tinha acontecido através de jornais e tal, né? Só que ela teve esse... boa parte do trabalho dela foi focado em buscar as pessoas que sobreviveram, né? E, aliás, começa quando ela quer buscar as pessoas que estão nas fotos que apresentaram pra ela a história, e aí depois, mais pra frente, ela também vai atrás de todas as 120 pessoas que estavam vivas até o momento onde foi escrito, para que ela conseguisse ter uma... humanizar o que essas pessoas foram desumanizadas durante esse período, né, no Colônia.
Se a gente não conta algumas histórias, elas vão ser invisibilizadas, vão ser esquecidas e elas vão acabar. Aí é fácil começar a aparecer negacionistas disso, né, e revisionistas históricos também, né, do tipo gente que fala hoje que o Holocausto não existiu, por exemplo, né, o Holocausto nazista.
Você falou sobre lembrar ou não deixar esquecer, até tem um ponto que ela levanta que não foi sequer lembrado, né? Porque mesmo quando saiu o furo no jornal, não vou lembrar agora o nome do jornal de Minas Gerais que fez, mas meio que passou batido, né? Ninguém se pronunciou sobre, deixaram meio que a coisa morrer, né? E aí dava a entender que todos sabiam o que estava acontecendo e nada era feito porque, enfim, não vamos nos preocupar com isso, né? Então isso nem deixa que a história aconteça, simplesmente passa como se fosse uma vírgula, sabe?
Sempre foi muito mais a questão de política do que de humanidade, né, de gente, né? Eu acho que ela escancara isso bem, assim, no texto. E também uma coisa que eu achei legal e que não foi comentado é que, tipo, ela vai mostrando e mapeando historicamente, tipo, as tentativas de denúncia, sabe? Eu acho que isso foi muito legal, até essa construção e tal, da modificação, do repensar, né, do que seria, né, esse espaço do Colônia. Acho que isso recebeu um destaque bem legal. De forma geral, acho que o que chama atenção nessa narrativa também é a forma como ela conta, né? Tipo, em vez de lá e fazer um texto informativo, ela vai contando a história das pessoas, né? E trazendo esse sofrimento e as viradas da vida, né? Acho que isso é muito forte no texto, cara. Então tá. Nós recebemos algumas perguntas. Esse é o primeiro cast do nosso Clube de Leitura. Para quem não está sabendo o que é esse Clube de Leitura, nós divulgamos uma lista. Então, todo mês vai ter um livro que nós vamos gravar um podcast a partir das perguntas que a gente recebe. Então, vocês podem se programar para ler junto com a gente esse livro e poder participar do programa de uma forma aí um pouquinho diferente, que eu acho que é bem bacana. Quem quer começar lendo a primeira pergunta?
Então, a primeira pergunta que nós recebemos foi da Laura Nafuco, e ela perguntou assim: o que vocês acharam da forma como ela escreveu o livro? Fico com medo de parecer meio insensível, mas eu estava esperando um texto mais jornalístico. Eu acho que tem que ser o Arthur, porque ele tem uma contribuição legal como jornalista pra trazer pra gente aí.
Eu não gosto de como ela escreve o livro.
O Arthur tá errado, claramente, né, gente? Mas a gente vai ouvir por quê pra poder refutar.
Vou explicar porque algumas escolhas dela me parecem muito equivocadas, assim. Porque a primeira parte do texto que ela vai falar, por exemplo, ela pega, me parece muito um retrabalho do que ela já tinha publicado no jornal. E algumas coisas elas não encaixam muito no espaço livre que você pode trabalhar ali. Então, por exemplo, acho que até o Vilto depois pode contribuir um pouquinho com isso, que é aquele famoso show don't tell. E aí então tem alguns momentos em que ela fala e ele estava muito triste por não sei o que lá. E isso não tá nem inserido numa entrevista, entra num diálogo, isso não tá inserido numa construção do cenário, isso fica ali um pouco solto, e aí ela acaba remendando essas coisas soltas com algumas frases meio emotivas pra querer tocar, assim, me parece uma construção, um caminho meio fácil nesse caminho do livro, nesse começo do livro, que poderia ter sido feito de uma outra forma, por exemplo, como ela faz nos últimos capítulos, na metade do último capítulo ali pra trás, quando ela parte da experiência do Foucault pra frente, a gente já vê um trabalho dela mais ativo na escrita do livro, então a gente percebe uma construção que, se tivesse sido feita desde o começo do livro, teria construído uma narrativa um pouco mais coesa e mais adaptada para o formato livro, e não como se fosse uma coletânea das coisas publicadas. Outra coisa que incomoda um pouco, eu acho, que é a questão das fontes, assim. Ela começa o livro falando dos personagens que viveram de fato na colônia, ou trabalharam lá, ou foram internados por algum motivo, e aí a gente tem retratos muito pequenos e muito sucintos da vida deles. Mas aí, quando ela vai contar a história do fotógrafo, por exemplo, ela coloca uma contextualização gigante, e aí eu penso, se ela tá buscando valorizar a experiência de quem viveu colônia, de quem sofreu aquilo, por que que a gente tem que ler 10, 15 páginas de um passado do jornalista que, assim, não faz muito sentido pra narrativa? Ele vai contar que ele estudou jornalismo não sei aonde, que ele foi fazer um estágio não sei aonde, pra conhecer não sei quem, pra chegar na parte do colônia só mais pra frente. Então eu acho que esse, o livro tem alguns probleminhas, assim, nesse sentido da construção narrativa. Eu tenho esse problema com isso. E eu acho que a questão não é nem dele ser mais jornalístico ou menos jornalístico. Do jeito que eu vejo, me parece que é esse meio termo entre um texto que fica pro jornal e um texto que tem que ser adaptado pro livro. E aí ela acaba se perdendo na questão da narrativa nesse meio termo. E aí a questão de ser o mais jornalístico, que geralmente a gente fala, é aquele texto chapadão, chato, blá blá blá, de jornal, com lead, enfim, essa coisa chata. Essa é a minha leitura, porque me parece que, inclusive, ela tem uma trajetória que, ao longo dos outros livros, pelo que eu já li, já vi, ela adapta e melhora muito mais essa voz dela no Cova 312 e no Da Boate Kiss, por exemplo, que ela trabalha com esses relatos de uma outra forma.
Um ponto eu concordo com o Arthur, o outro eu não concordo. O que eu concordo por exemplo, essa parte do perfil do jornalista ali, eu também achei meio desnecessário, assim. Eu acho que daria pra dar uma enxugada boa, assim.
Ah, mas você é ceifador, né, Vilto? Você não, gosta não, de mas... decepar.
Piadas à parte, é uma questão mesmo de coerência com o livro, assim, eu acho, nesse ponto, sabe? Agora, com relação às histórias em si, eu discordo um pouco do Arthur, cara. Eu acho que era meio que um trabalho homérico, assim, conseguir costurar todas essas pequenas histórias e, tipo, não desvalorizar uma ou valorizar outra. Em alguns momentos isso pode ter acontecido. E também a questão do acesso à informação, sabe? Eu acho que tem alguns dados fáceis de conseguir, outros que provavelmente ela teve, talvez, em alguns pontos, tô falando de uma suposição, preencher mesmo, né? Porque, querendo ou não, você não tem acesso a todas as informações. Então, eu senti que foi meio que uma necessidade mesmo de construção, assim. E eu não vi problema, não, da adaptação de jornal pra livro, assim, sabe? Talvez, é claro, eu não sou jornalista, mas eu me... não sei, acho que eu me identifiquei bastante com a narrativa dela, assim.
Acho que eu não foi muito claro o que eu quis dizer. Não é a questão dela preencher ou não com uma coisa fictícia, mas a maneira com que ela preenche esse espaço. Existem maneiras e maneiras de preencher, enfim. Não é questão de inventar uma possibilidade de... um dia estava chuvoso e ela não sabia disso. Não é esse o ponto, é a maneira como é que ela constrói isso.
Olha, vou dar os meus centavos aqui. Eu acho que eu queria, na verdade, trabalhar mais um pouquinho na resposta pra Laura. Esperar o texto mais jornalístico, eu acho que é o ponto que eu vou discordar e eu vou dizer o porquê. Eu acho que o texto jornalístico, ele existiu antes do livro, que era o texto objetivo e que tratava de um assunto tão delicado com maior... apego factual. Mas às vezes o que a gente precisa não é disso. Eu acho que o jornalismo literário, ele existe exatamente para que a gente consiga entrar em algumas situações que são muito delicadas historicamente e tudo mais, de maneira mais profunda. Eu acho que é impossível entrar na dor que foi o Holocausto brasileiro se não for através de uma construção narrativa. Eu sei que é uma afirmação ousada, mas eu acho que o texto jornalístico, ele não dá conta da necessidade emocional de imersão do leitor nesse texto. Então eu acho que a escolha de linguagem dela nesse sentido é muito acertada, porque eu acho que é necessário nesse sentido amarrar o leitor e falar, você vai se envolver emocionalmente com isso? Sim. Eu acho que tem méritos em todas essas colocações que os meninos fizeram, mas eu acho que pra mim o trunfo do livro não é esse. Pra mim o trunfo do livro é pegar esse assunto e amarrar você na cadeira e falar, você vai ouvir tudo e desse jeito e vai ser assim, e você vai se envolver emocionalmente com a história e pronto, acabou. E aí a escolha de linguagem nesse sentido, ela se faz necessária. É diferente de histórias ou de situações na qual é possível você manter um distanciamento maior e ainda assim oferecer informação, qualidade de dados, etc, sabe? Eu acho que nesse caso não dá, não tem o que fazer. Pra você conseguir que a pessoa compreenda a gravidade do que aconteceu, só construindo a narrativa através de um uso de linguagem mais literário e menos só jornalístico. Então, a resposta à pergunta da Laura, pra mim, seria essa.
Eu acho que vale dizer também, Ceci, que o trabalho também da Daniela nesse livro, ele tem duas partes, né? Porque primeiro ele entra com a reportagem que foi pro jornal, né? Que foi o que começa esse estrondo pra esse trabalho que ela fez, mas aí depois, quando ela vai fazer o livro, inclusive eu vi uma entrevista dela falando sobre isso, onde ela, pra fazer a entrevista, pra fazer a reportagem, ela ligava pras pessoas, ela era uma coisa muito mais fria, o que facilitava um pouco mais pra análise jornalística mesmo, de só contar os fatos e, enfim, né, temos um limite de páginas aqui, né, e temos que trabalhar com isso. Mas quando ela vai refazer o livro, ela vai falar com as 120 pessoas pessoalmente, ou pelo menos com o máximo delas que é possível. E há algumas dessas pessoas que nem mesmo... que as pessoas não contam mais as histórias, porque ficou tão traumático, né? E tem um ponto que eu gosto muito da entrevista dela, onde ela fala sobre talvez seja o caso, na minha opinião, o mais emocionante do livro, né? Que é o caso do bombeiro, né? Que ele foi separado da mãe, eles só se reencontraram depois de 50 anos. Ela fala que ela foi falar com os dois, né? Mas ela falou com ambos separadamente, porque tem um caso de estupro, né? Com a mãe, não seria legal falar com ele perto do filho, e ela nunca contou isso pra ele, e ela queria, ela recebeu um react, vamos colocar assim, dele lendo o livro e descobrindo a história da mãe dele pela primeira vez, e ele ainda agradecer a ela porque ele não conhecia, porque enfim, não é algo que a mãe vai contar pra ele, é um passado que eles querem apagar, né? E ela conseguiu trazer tudo isso nessa conversa, olho no olho. Eu acho que de uma forma jornalística muito fria, não traria o efeito que é pra trazer, né? Que isso não pode acontecer de novo e que a gente não pode desumanizar esse nível. Pessoas são consideradas doentes ou, enfim, que não mereçam a sociedade, sei lá.
Próxima pergunta, Thiago Ridiger. Uma pergunta que fica é: não estamos a caminho de reproduzir a história através dos nossos sistemas prisionais? Não são eles da mesma forma um meio de tirar do meio social pessoas desajustadas? Foi a comparação mais gritante que fiz, e se torna ainda mais grave, pois observasse a mesma intencionalidade de remover esses indivíduos sem dá-los algum caminho de saída viável. Fica ainda mais claro quando vemos que outros estratos sociais têm destinos diferentes.
Foucault, onde quer que esteja, está rindo da nossa cara, falando, gente, eu disse, né, pra vocês. Eu falei, cacete, galera, eu falei que ia dar ruim essa merda de internar os loucos. Olha lá, vocês.
Eu disse algumas décadas atrás.
E foi em Barbacena, inclusive, né? Mas brincadeiras à parte, né, que o meu sarcasmo, ele vem antes do que eu possa controlar, eu acho que com certeza dá pra gente perceber a similaridade que existe entre o sistema prisional decrépito que a gente tem e essas formas de exclusão de estratos sociais não desejáveis, né? Uma forma de eugenia bastante evidente, assim, né? Não tem como fugir, na verdade, disso. Então, infelizmente, sim, dá pra gente perceber com muita clareza essa aproximação.
Agora, só um ponto aqui que me lembrou com essa pergunta. Uma das coisas que mais me chocou no livro, cara, foi, tipo, as causas que levavam as pessoas a ir pro Colônia.
Nossa, eu teria ido e voltado umas 20 vezes, né?
Sim! Tipo, eu muito pensei nisso, cara. Eu muito pensei, tipo, pessoa foi diagnosticada com tristeza e foi pro Colônia. Falei, puta que pariu, mano.
A menina gostava de brincar na rua com meninos. Então tem que ir pro Colônia.
Eu, pessoalmente, criei um fã-clube, né? Que são as prostitutas que, quando não recebiam dos seus clientes, iam lá e metiam um gilete no pau deles.
Pois é.
Achei, inclusive, pouco.
A concepção de prisão, ela vem depois... da ideia de loucura, né? De exilar pessoas que, né, têm problemas mentais, coisas do tipo, né?
Não, AJ, é o contrário. A ideia de prisão, ela é anterior à ideia de isolar o louco.
Sim, e também o conceito de ilha dos loucos, né? Tipo, que você manda pessoas que são... Tipo, não é bem uma prisão, é isolamento mesmo, uma ilha que só pessoas loucas que vão, né?
Então, querido, o que eu tô te falando é de uma curva histórica. O que eu tô querendo dizer é que há um momento em que o louco, ele é visto como alguém que pode conviver do tipo... Ah, não, do tipo que a sociedade se ajusta pra acolhê-lo de alguma maneira. Que houve um momento, por exemplo, no Renascimento e tudo mais, em que a pessoa que ela tinha algum transtorno, ela era vista, ela andava no meio da galera, entendeu? Tipo, você não tinha o isolamento do louco, houve essa curva, entendeu? E a prisão, ela se mantém o tempo todo, a masmorra, o exílio... E tudo mais. E que depois há um retrocesso de trazer de volta e medicalizar, porque ele vai falar da biopolítica, que aí é quando você consegue patologizar o corpo pra controlá-lo e etc. Então, quando ele desenvolve o conceito de biopolítica dele, ele vai falar sobre o quanto a loucura está relacionada a uma necessidade de controlar grupos sociais que politicamente os corpos desses grupos sociais não servem ao que o Estado precisa. Então, na verdade, embora tenha... se esteja falando de antiguidade, o que eu tô querendo dizer é que há uma oscilação no tratamento da loucura que não há na prisão. A prisão, ela se mantém como uma ferramenta praticamente toda a história. A ideia de confinar e tudo mais. Mas a loucura, ela passa por oscilações na sua abordagem.
Quem estiver ouvindo e tiver interesse na tua pergunta de se é possível, se a gente consegue colocar isso novamente no sistema carcerário e tal, acho que vale dar uma olhada no Greg News do ano passado sobre comunidades terapêuticas, né, que acho que dá pra ter uma boa perspectiva de, não, isso não está acontecendo só nas cadeias, isso está voltando de novo.
Até aquele documentário da Emenda também que tem no Netflix, Emenda 13ª Emenda, né?
Sim, é ótimo pra esse tema.
Esse documentário também é maravilhoso.
@indicalaura no Instagram. Treta, eu prefiro a escrita da Daniela Arbex ao invés da Svetlana Alexievich. E vocês?
Eu acho que Indica Laura são... Imagino que ela se chame Laura, né? Laura.
Vai com o nome dela, Indica.
A proposta da Arbex é mais naquele sentido narrativo que a Ceci falou agora há pouco, né? A gente tem um caminho de desdobramento, de humanização, etc e tal. E a Svetlana, se a gente for pegar o que ela falou agora agora, né? Em 2015, quando ela ganhou o Nobel, ela disse que ela criou um gênero novo de romance, que é o romance de vozes. Então ela bebe bastante do Dostoiévski, do Elis Adamovich, pra fazer uma coisa que é um relato cru. Então, assim, ela demora 20 anos pra fazer os livros, de 5 a 10 anos, faz 200 entrevistas, escolhe algumas pra fazer a coisa, faz 5, 10 horas de entrevista, um processo bastante extenuante de edição e transcrição dessas entrevistas, com poucas inserções do trabalho da presença dela no texto, enquanto a Daniela Arbex tem essa outra proposta. Eu, particularmente, prefiro a Svetlana Alexievich, que, inclusive, tô pra pesquisar ela agora.
Mas ele é totalmente imparcial essa opinião. Ela é meu objeto de mestrado, doutorado, mas...
É porque as duas trabalham com memória, mas cada uma delas vai ter uma perspectiva diferente.
@odalcin no Instagram. Como diabos essa história tem tão pouca notoriedade? Ou eu que sou alienado mesmo? Na visão de vocês, qual o papel da igreja no Colônia? Logo na introdução, aí ele vai contextualizar a pergunta, né? Logo na introdução, a autora fala como se ela fosse disso tudo. Ao longo do livro, as passagens envolvendo-a me pareceram colaterais. Não sou nem de perto isento sobre o tema, afinal sou católico. Mas fiquei com a impressão de que não havia participação da instituição, e sim de algumas freiras. Terminei o livro hoje, então ainda não processei tudo adequadamente. Parabéns pelo Clube do Livro, e vou tentar seguir com vocês o ano todo. Abraços.
Primeiro, você vai conseguir seguir com a gente. Vai dar tudo certo.
Acredite nos seus sonhos, tá ligado?
Essa é a resposta.
Eu queria fazer um apontamento aqui sobre isso. Meu apontamento é o seguinte. A gente não precisa pensar na instituição como ela teria se envolvido diretamente no Colônia. Acho que a gente pode expandir um pensamento um pouquinho mais. O que eu tô querendo dizer com isso? É claro, havia ali algumas freiras e tal, mas principalmente, essas situações, elas são braços ideológicos. Muitas das causas que levavam pessoas a irem parar no Colônia estavam profundamente relacionadas à moral cristã, né? A questão da sexualidade, a questão da relação com a culpa, né? De muitas pessoas não estarem conseguindo sentir culpa pelo exercício da sua liberdade, a questão das orientações sexuais distintas e assim por diante. A repressão a esses grupos, a gente não pode deixar de ver que existe um lastro aí da moral cristã. É claro que aí pensar na Igreja Católica, talvez pudesse ser injusto se a gente não pensasse que nesse momento a gente ainda não tinha ascensão neopentecostal, pentecostal como a gente tem hoje. Então o cristianismo nessa época era basicamente pensar na Igreja Católica. Então essa moral cristã profundamente arraigada acabou encaminhando muitas pessoas pra lá. Então é difícil, no meu ponto de vista, separar a Igreja Católica disso. Não porque ela tava diretamente com braços lá dentro, como aconteceu, por exemplo, durante a ditadura militar brasileira. Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é a divulgação e a imposição da moral cristã como a única possível e tudo mais, acabou empurrando muitas pessoas pra dentro do colônia. Essa é a leitura que eu faço.
E sem contar também que quando você tem um campo onde é o processo de desumanização, existe também uma normalização de processos que são feitos, né? Mas a Igreja Católica, ela nunca foi famosa por ser progressista em métodos médicos e coisas e tal, né? Então assim, junta o útil ao agradável. Já é uma situação cômoda que desumanizava aqueles pacientes, e havia um consciente coletivo ali que achava que aquilo era o certo sim a se fazer, pois não há mais jeito. E você vê até nos relatos das pessoas que moravam ali em Barbacena, que falavam que quando estava vindo era o trem de doido, quando os loucos apareciam nas ruas para continuar o serviço escravo que eles faziam, era uma coisa totalmente filme de terror assim para eles, era algo evitável. Eu realmente não vejo nenhum cenário em que a igreja colocaria o peito à frente em um caso como esse, sabe? Eu acho bem... Até pelo... Assim, não é algo que a igreja faça, né? Mesmo que ela não concorde, não é uma pauta que ela pega pra ela.
Eu acho também que tem um outro ponto, né? Por mais que tenha uma instituição e tal, mas talvez quantos gestos e quantos auxílios que podem ter existido a partir de alguns indivíduos que se dizem freiras, sabe? Eu acho que, né, não dá pra generalizar nesse ponto, embora eu concorde que, com tudo que vocês falaram da instituição em si. Mas acho que a pergunta também levou muito pro lado da seleção que a autora fez, sabe? Então, o viés dela, como ela escolheu abordar esse assunto e tal, e eu não sei se a gente respondeu essa pergunta, sabe? Eu não tenho nenhuma informação sobre qual seria a religiosidade da autora, mas eu não sei se eu vejo tantos problemas nesse sentido, assim.
Temos a última pergunta do Guilherme Malaquias, que é um combo. O Guilherme Malaquias disse: li esse livro ano passado e só de ver a capa me dá pânico pelo terror narrado, mas algumas sugestões para a pauta são: quem deveria ser responsabilizado pelo que aconteceu no Colônia? Qual o grau de responsabilidade dos funcionários que trabalharam lá? Se vocês pensam que o que aconteceu no Colônia poderia ter acontecido nos dias atuais, um pouquinho do que a gente falou lá em cima, e por que que vocês acham que este acontecimento é tão desconhecido?
Eu vou num tiro aqui, ó. O Colônia tem responsabilidade do Estado, que autorizou a sua existência, tem responsabilidade dos gestores e de responsabilidade médica. Esses, para mim, são os responsáveis, deveriam, se possível, arcar com as consequências das decisões que tomaram ali. Os responsáveis médicos, os responsáveis de gestão e os responsáveis do governo, né, do Estado. Grau de responsabilidade dos funcionários. A única coisa que eu consigo pensar é no julgamento do Eichmann, da Hannah Arendt, falando do homem comum que faz coisas pavorosas. Mas mais do que isso, a gente não pode tirar o viés de classe. Muitas pessoas iam pra lá porque era a única coisa que elas iam conseguir fazer. Não tinha outra possibilidade de trabalho, emprego, sem ser colocar capim, que era a cama deles, pra secar do lado de fora. Então aí não adianta a gente também entrar numa onda de que eles são um bando de filho da puta, porque na verdade eles também estavam numa situação extremamente difícil psicologicamente ali.
Isso ficou muito, só um parênteses, ele ficou muito evidenciado no depoimento das funcionárias mesmo, sabe? Né? Tipo assim, era a única opção que tinha mesmo.
Exato, porque eram mulheres que não tinham qualquer chance de trabalho, exato, porque elas não tinham escolarização e aí assim, ó, o grupo que não tem escolarização, não tem posto de emprego, e você quer que a pessoa faça o quê? Que ela morra de fome? Não, não dá também, entendeu? Então acho que tem só que pesar isso com calma. Se já respondemos, poderia acontecer nos dias atuais? Não só poderia, como ocorre, vai voltar a acontecer, fiquem atentos, cuidado. Bicho de sete cabeças, por exemplo, tá aí pra mostrar, né? Atentos, atentos, atentos. Eu que sou mulher, ando com um radar a 80 por hora dormindo. Por que que eu acho que esse acontecimento é tão desconhecido? Perdão pela minha sinceridade, mas é tanta merda pra gente cavocar que às vezes falta tempo pra digerir tudo. É, o Holocausto Brasileiro, na verdade, ganhou muita notoriedade com o livro da Daniela. Então acho que existe um mérito do livro de ter trazido para o centro do debate algo que realmente era cavocado lá nos fundos das catacumbas, assim. Então, na verdade, dentre tantas outras coisas, dentre massacre do Carandiru, massacres em escolas, tiroteio, ascensão de criacionistas para controlar a agência de fomento de pesquisa e tudo mais, fica complicado, é uma guerra. Mas eu acho que a gente não pode tirar do fato de que, se a gente fala dessa história hoje, é porque tem um livro, a gente tem uma memória, então essa história não vai mais ser esquecida. Esse livro foi premiado, não é um livro qualquer, de uma pessoa qualquer e tudo mais. Então é um marco. Então a gente tem um marco para fazer essa história não ser mais desconhecida. O que a gente tem que fazer? Sair presenteando todo mundo com um exemplar e uma caixinha de lenço junto, porque acho super importante. Pronto, respondi tudo, agora vocês que se virem.
Sem falar na essência, porque existe uma máquina em Minas que é bastante controladora dos seus meios midiáticos, né? Na construção do museu, existia uma pressão governamental para que não acontecesse isso, né? Para não, entre aspas, queimar o nome da cidade, né? E isso é um ponto bastante interessante aí da gente pensar até historicamente como que funciona Minas, né? Em tempos mais recentes e tempos mais antigos também.
E o livro tá com aprofundamento também, viu? O livro foi editado e atualizado.
E vai ter o link aí pra quem quiser adquirir o livro no post do podcast. Olha aí, já aproveitando o gancho. Ajuda o podcast.
É, gente, se for comprar, compra pelo nosso link, entendeu? Que aí a gente recebe aí uns 10 centavos da Amazon aí. Nem sei se é 10 centavos, deve ser menos.
Eu sei que o dono tá rico.
Vamos pro final aí, pra ver o que vocês têm a falar como considerações finais sobre o livro, perguntinhas e abrirem o coração.
Gente, é difícil, mas a gente não pode fugir de um assunto só porque ele é difícil, tá bom? A gente não tem mais 5 anos de idade. É difícil, é doloroso, mas a gente consegue, força aí, leiam e espalhem a palavra e fiquem espertos. Porque quem gosta de ler é doido, vocês estão sabendo, né?
Ai, ai, ai.
Até não deu pra focar muito por causa das perguntas, mas as histórias ali individuais, caso você esteja escutando o podcast e não leu, tem as histórias dos personagens que colocados ali, são, assim, muitos são tocantes. E, pra mim, a história do bombeiro é sensacional, e a do menininho também, que morre de tristeza, é... Jesus, é um negócio absurdo, assim. É muito... Muitas vezes, assim, você se pega, assim, chorando pra caralho, e não de horror. É, realmente, você se toca ali, que eu admiro muito, assim, a escrita dela. Ela conseguiu me fazer chorar com um livro que tinha tudo pra me fazer só ter horror e asco. Né? Ao mesmo tempo, é um livro que faz chorar e é um livro que faz sentir cheiro de fezes. Então, assim, vale a pena e apenas leiam.
Eu só queria deixar claro que eu gosto do livro, tá, gente? Não tenho problema em como ele é escrito, mas eu gosto do livro, tá? É só o meu problema com como ele é escrito.
Ah, não vem passando pano agora, não. Não, quando a gente ama, Arthur, a gente ama do jeito que é.
Vai no Twitter do Arthur e manda, faz melhor. Pode mandar lá.
É, otário mesmo, xingo Arthur, vai lá.
Haters por Arthur. Não, perdeu, não é mais abençoado. É, como eu reforço o que a Cecília disse, acho que é uma leitura muito válida, cara, porque... Não adianta, a gente tem que se deparar com aquilo que existe de mais tenso, de mais perigoso dentro de todos nós, sabe? Acho que encarar esse lado da humanidade é muito importante, sabe? E não só para apontar os dedos, mas também para olhar para si mesmo, se colocar no lugar das pessoas, ver tipo, poxa, será que eu não faria isso? Será que eu não faria aquilo? Acho que é um exercício de empatia muito foda quando você se depara com uma coisa horrorosa, né? Então acho que o livro te permite isso, eu acho que isso é muito bacana, muito importante, e eu também li com os olhos cheios de lágrimas, então eu fiquei, nossa, bem feliz por essa leitura, queria agradecer a Cecília aqui ao vivo pela indicação.
Agradece nada, eu quero dinheiro na conta, não vem com obrigado, obrigado, cacete.
Fica com um abraço aí, Cecília. E dizer que esse quadro promete aí em 2020, nosso clube de leitura, continuem acompanhando e continue essa discussão aí, né, nos comentários, participando no nosso grupo que no Facebook, que foi renomeado para Doutrinação Literária do 30 Minutos. E aproveitem, né, gente? Aproveitem enquanto não pegam os doidos da leitura e jogam em algum lugar.
Qual que é o próximo livro agora, gente? Mês que vem?
Ninguém Nasce Herói.
Eric Novello.
Olha aí, gente. Tá na parte da Bíblia de livros proféticos.
Ai, ai. Esse livro é muito bom, gente. Promete. Leiam, comecem a ler já hoje, se possível. Então é isso. Esse foi o nosso podcast hoje e até o próximo programa. Valeu!